Bom dia, minha gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Olha, eu estava falando com Denise ali, que eu queria muito que Denise falasse alguma coisa hoje aqui. Mas ela disse que ela está preocupada com o meu tempo da pregação, e eu falei, duvido que as mulheres e os homens dessa igreja vão perder a oportunidade de ouvir um alô de Denise. Eu estou certo ou estou errado? Eu acho que eu estou errado, gente. Vou fazer mais uma vez, hein? Tô certo ou tô errado? Vem cá, Denise. Essa menina linda. 34 anos que Denise tem melhorado e muito a minha vida, enriquecido a minha vida com a sua presença, com a sua graça, com a sua beleza, com o seu apoio, o seu suporte. Vocês veem Denise hoje bonitona assim, mas essa menina já me acompanha desde o tempo em que o meu patrimônio se resumia a uma bicicleta.
A graça e a paz do Senhor a toda a igreja. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez, porque vocês já se tornaram a nossa igreja aqui no Rio, tá? Sempre que a gente vem, a gente está com vocês, é bom demais. Já temos feito bastante amigos aqui e rever vocês é muito bom. E eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu queria somente ler um versículo, eu não quero tomar o tempo da pregação, né? É, para nós mulheres, hoje, que é no Provérbios, no capítulo 31, que diz, no versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Amém? Que Deus possa abençoar cada uma mulher que está aqui dentro. Parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. E que você, cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, saia com algo novo no coração. Uma bênção especial de Deus para a sua vida e para a sua família nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, eu também quero registrar aqui a minha homenagem singela às mulheres da casa e às mulheres que, de alguma forma, terão acesso ao que está acontecendo hoje pela manhã na casa de Deus. Que o Senhor faça por elas, além daquilo que a expectativa de cada mulher aqui ou fora daqui comporta. Quero aproveitar também e agradecer aos meus amigos que, mais uma vez, nos recebem com tanto carinho na sua casa. Pastor Silfarne, pastora Patrícia. E são amigos de muitos anos, de longa data. E estar com eles sempre nos abençoa, né, Denise? A gente fica lá batendo papo, rindo às vezes, né, contando piada, mas às vezes a conversa fica séria, não é? Às vezes a gente, a coisa fica visceral, né? Mas é coisa de amigo, de modo que estar com vocês mais uma vez nos abençoa muito. Estar aqui nessa igreja querida é um presentão. A 100 tem que fazer parte do nosso roteiro. Ainda que vocês não queiram, a gente força a barra para vir. É muito bom estar com vocês nessa manhã, meus queridos. Eu não vou me delongar, penso eu que tenho uma palavra de Deus para compartilhar. E eu queria que você repetisse comigo, enquanto você abre a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, você pode repetir, elas me representam. Segundo Reis, capítulo 4, dois versos apenas, verso 7 e verso 37. Segundo Reis 4, 7 e 37. Qual é o nosso assunto mesmo nesta manhã? Elas me representam. Assim diz a bendita, santa e preciosa palavra de Deus. Verso 7 de 2 Reis, capítulo 4. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Verso 37 do mesmo capítulo. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua bendita palavra. Que o seu nome, apenas o seu nome, seja glorificado nesta manhã. Em nome de Jesus. E aqueles que concordam, digam: elas me representam. Uma leitura apressada desses dois versículos, 2 Reis capítulo 4, verso 7 e o verso 37, pode dar a impressão errada de que nós estamos falando da mesma pessoa, porque ambos os textos falam dela. No entanto, os textos falam de pessoas diferentes, com características que em alguns momentos se encontram e em alguns momentos se contrastam. Existe semelhança e contraste na história destas duas pessoas. Por exemplo, elas são mulheres, obviamente, mas uma é pobre e a outra é rica. Uma delas é a viúva de um profeta, um homem que temia a Deus enquanto em vida e que com sua mulher criava seus filhos. Mas este homem morreu, este homem de Deus morreu, e esta mulher, ela, se encontra num momento difícil da vida, porque agora viúva, precisa criar os seus filhos sozinha. Ela é uma guerreira que tenta sobreviver num contexto muito difícil. Sempre foi difícil ser mulher no Antigo Testamento. Pior ainda, ser uma mulher viúva no Antigo Testamento. Por exemplo, se a mulher viúva não tivesse filhos no Antigo Testamento, de acordo com a lei do Levirato, ela não teria a autonomia de se casar com quem quisesse, para fora do contexto familiar, mas teria que esperar que um dos seus cunhados a assumisse como mulher, porque numa cultura pontuada pelo patriarcado, pontuada por uma visão distorcida da inferioridade da mulher, a viúva sem filhos deveria esperar até que um dos seus cunhados a assumisse como esposa para então gerar semente ou gerar filhos dela. Era uma posição de extrema passividade e que a colocava numa posição de total dependência para sobreviver. Esta viúva, por outro lado, tem filhos, então ela não depende da lei do Levirato. No entanto, ela depende dos seus filhos para viver, porque os seus filhos vão ajudá-la trabalhando a pôr o pão na mesa. A segunda mulher tem marido. Ela é casada, muito bem casada, goza de uma estrutura familiar sólida, não lhe falta nada, mas tendo marido não tem filhos. A sua vizinha de texto tem filhos, mas não tem marido. Esta tem marido, mas não tem filhos. A primeira mulher, viúva do profeta, recebe a visita do homem de Deus, profeta Elias, cujo nome, curiosamente, no hebraico, El Yesha, significa Deus socorre. Deus auxilia, Deus salva. E na visita do representante de Deus, o seu drama é resolvido dramaticamente, completamente. Ela tem filhos que estão sendo mantidos cativos, como escravos, para que a sua dívida seja paga. O seu marido lhe deixou uma dívida enorme, mas o profeta de Deus, o homem de Deus, intervém. Eu não vou me deter aqui nos detalhes desse milagre, você pode conferir com calma depois em casa, em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, quando Eliseu, ou El Yesha, é usado pelo Senhor para multiplicar o azeite da viúva, e o azeite é vendido, os filhos são resgatados, e a vida fica melhor para ela. Da mesma forma, a segunda mulher será também visitada por Deus. O mesmo profeta El Yesha, Deus ajuda, Deus socorre, Deus auxilia, visita também esta segunda mulher do texto, a vizinha do texto. Veja como os vizinhos compartilham de dramas semelhantes, embora uma seja rica, outra seja pobre, uma seja viúva, outra tenha marido, mas no drama da vida nós somos todos farinha do mesmo saco, porque a dor visita a casa da viúva e a casa da bem casada, visita a casa da que tem muitos filhos, mas visita a casa daquela que nunca teve filhos. El Yesha, Deus socorre, Deus ajuda o pobre, o rico, o negro, o branco, o homem, a mulher, a mãe solteira, a mãe casada, porque no fundo somos todos o quê? Farinha do mesmo saco. Todos temos dramas que são maiores do que nós e dependemos da graça de Deus para viver. Eu não sei como você entrou nesta manhã aqui, talvez a vida esteja lhe tratando muito bem, está tudo dando certo, a vida está conduzindo você em direção à consecução de projetos, de sonhos, ideais que só Deus poderia lhe ajudar a conquistar. Que bom! Mas você também precisa de Deus, mesmo quando as coisas vão bem, para não se perder no redemoinho da felicidade. Mas é possível que você tenha entrado aqui por essas portas, nesta manhã bendita, na contramão da alegria que inunda este lugar. Há tanta gente feliz aqui, tanta gente celebrando a Deus, mas é possível que você, nesse momento da sua vida, precise de Deus, porque as coisas vão na contramão da sua expectativa. A boa notícia, e o Evangelho é boa notícia, em qualquer lugar da Bíblia, é que o Senhor é bom em todo tempo. E Ele é bom para todos, para a bem casada e para a mãe solteira, para o rico e para o pobre, para a mãe de filhos e para a mulher estéril, para aquele que tem muito a celebrar e para aquele que tem muito para chorar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus ajuda, Deus socorre, Deus salva, Deus é bom. Isso me faz pensar como a vida surpreende ao rico e ao pobre, ao homem e à mulher, ao negro e ao branco, ao bem-sucedido e ao fracassado. Sempre parece faltar alguma coisa na vida da gente. Falta pão na mesa da viúva. Falta filho na casa da casada. Sempre falta alguma coisa no drama da experiência humana. Lembra de Naamã? General Ciro, um homem que colecionava vitórias, um guerreiro respeitadíssimo, que entrava e saía da presença do rei com toda a liberdade, sem marcar audiência, temido e respeitado, rico, bem sucedido, leproso. Lembra de Jefté, um juiz aclamado pelo seu povo, usado por Deus para conquistar vitórias para Israel, porém filho de uma prostituta, desprezado pelos seus próprios irmãos. Parece que a vida tem essa maneira engraçada de nos manter sempre numa posição de dependência de Deus. Mas Deus é bom. Deus é bom para todos. Bom, essas mulheres não se conhecem, mas Deus conhece a ambas. Deus conhece o drama de cada uma delas. Por isso ele envia o seu profeta Eliseu para atender a dor de ambas. Eu gostaria muito de insistir no contraste entre essas duas mulheres, mas eu vou precisar deixar pelo menos uma delas de lado por enquanto e me deter na segunda mulher, na mulher rica, na mulher que parece que tem tudo para ser feliz. Ela mora numa boa casa, ela tem pão à mesa, ela é dona de uma propriedade considerável, ela está muito feliz, mas também vive o drama de não ter filhos. E eu quero me deter nessa mulher por um tempo, porque esta mulher, ela me representa, assim como a sua vizinha de texto também me representa. Aliás, as mulheres nos representam muito bem, verdade ou não? Com exceção da irmã que disse amém ali. Eu esperava um amém um pouco mais robusto das mulheres e dos homens dessa igreja. As mulheres nos representam, verdade ou não? As doutoras nos representam, verdade ou não? Mas as lavadeiras de roupa também nos representam. As ricas nos representam. Mas aquelas que pegam um trem lotado todos os dias para ajudar a pôr o pão na mesa também nos representam. Dona Cecília de Faria, minha mãe, que já está na eternidade, me representa. Nós éramos quatro irmãos, quatro filhos. Meu pai, motorista de ônibus, e Dona Cecília, onde sobrava recurso, onde faltava recurso, na verdade, ela esbanjava criatividade. Minha mãe era capaz, com um pedacinho de carne de segunda, fazer um banquete em casa. Eu me lembro de algumas coisas que Dona Cecília fazia. Ela me mandava no açougue. Tem alguém aqui do tempo do açougue? Algum dinossauro além de mim aqui no ambiente? O tempo do açougue. Ela dizia: Serginho, vai no açougue e traz um pedaço de carne de segunda. Alguém sabe o nome de uma carne de segunda aqui? A cem. A cem. Carne de segunda numa igreja de primeira, né? A cem. O pessoal não titubeou, viu? Pessoal, aí é, só tem xiita aqui, viu? Assim! Ninguém falou pá! Muito bem. Dona Cecília me mandava no açougue, dizia: Serginho, vai no açougue e traz meio quilo de assim. Que é só isso que o dinheiro permite comprar. Eu ia no açougue e trazia embrulhado num papel. Lembra o tempo que a carne era embrulhada num papel? Não, alguns não lembram, não tem a menor ideia do que eu estou falando aqui. Só os dinossauros. E o Serginho chegava em casa com aquele embrulho de carne, já rasgado, porque o sangue ia molhando. Aí é uma coisa extraordinária, tipo filme de terror. E eu entregava aquele pedaço, meio quilo de acém, na mão da Dona Cecília. E Dona Cecília encontrava sempre um pouco de fubá no armário, sempre tinha um pouco de fubá. E ela então, daquele fubá e daquele acém, ela fazia um picadinho de carne com polenta. Naquele tempo era angu, só depois eu descobri que angu e polenta eram a mesma coisa. E nós comíamos, nós quatro comíamos aquele banquete de Dona Cecília. Que extraordinária criatividade daquela mulher. E nós nunca passamos fome. Nunca passamos fome. Nunca fomos para a cama com a barriga vazia. Dona Cecília me representa até hoje. E vocês não vão acreditar, hoje com 59 anos de idade, casado, muito bem casado, pai, marido, avô, de vez em quando me visito, mas saudades da Dona Cecília. Eu não sei de onde vem, como é que começa, mas um respeito que eu tenho por aquela mulher bendita de Deus. Então, eu quero me deter nesta segunda mulher, porque há algumas lições na vida dessa segunda mulher que eu gostaria de deixar com vocês hoje aqui.
e encerrar. Mas antes de falar sobre essas lições, eu preciso convidar você para um outro momento na vida desta segunda mulher. No primeiro momento, tudo vai bem. Ela mora bem, come bem, bem casada. Ela é capaz até de receber o profeta Eliseu em casa. Ela diz para o seu marido, ela é uma mulher que tem um discernimento, uma leitura da vida muito interessante. Ela convida Eliseu para comer na sua casa. Ela percebeu que Eliseu é um profeta itinerante, como a maioria deles o era no Antigo Testamento. E ela convida o profeta para comer na sua casa. E ela e seu marido recebem Eliseu. E Eliseu, então, se habitua a comer pão na casa desta mulher rica e sem filhos. Até que um dia ela percebe valor em Eliseu. E ela me representa porque toda pessoa que é capaz de identificar valor no próximo é alguém que merece ser ouvido, merece ser respeitado, merece ser atendido. Essa mulher descobre que aquele profeta tem valor, percebe Deus na vida daquele homem. Percebe que desde o dia em que o profeta passou a frequentar a sua casa, ela foi introduzida a um novo tipo de riqueza. Não lhe faltava nada. Mas agora, com a presença do homem de Deus, as suas conversas, os assuntos de Eliseu, os interesses de Eliseu, a unção de Deus na vida de Eliseu enriquecem a sua família, enriquecem o seu ambiente de moradia de uma maneira nova. Ela descobre uma graça nova no profeta e ela quer capturar essa graça, ela quer preservar o máximo que puder esta bênção na sua casa. Então ela faz essa leitura do valor de Eliseu e ela diz para o seu marido: marido, este santo homem que nos visita, que passa o tempo todo por aqui, é um homem de Deus. Por que nós não fazemos para ele aqui na nossa propriedade um quarto, um pequeno quarto? Porque aí, ao invés de nos visitar ocasionalmente, comer e ir embora, o valor de Deus na vida desse homem pode permanecer um pouco mais na nossa casa, na nossa propriedade. Vamos fazer para ele um pequeno quarto e vamos colocar ali o suficiente para que o profeta de Deus possa pousar na nossa casa decentemente. Vamos colocar nesse pequeno quarto uma cama para que ele possa deitar e dormir. Não é fácil a vida de profeta. Não é fácil enfrentar reis e políticos corruptos. Não é fácil denunciar o pecado de Israel em nome do Senhor. Isso, sem dúvida, estressa e desgasta o homem de Deus. Vamos colocar nesse pequeno quarto uma cama onde ele possa deitar e descansar um pouco. Mas vamos colocar também uma mesa. Vamos mobiliar esse quarto, colocando uma mesinha também, para que ele possa comer à mesa ou ler as escrituras, ler a Torá à mesa. Vamos colocar uma cadeira para que ele possa se sentar e um candeeiro que possa iluminar o quarto do profeta. O marido concorda e eles então constroem o quarto de Eliseu na sua propriedade, de modo que esta mulher me representa quando reconhece valor nas pessoas de Deus. Você já parou para pensar que esta pessoa que está do seu lado aí, à frente, à retaguarda, à direita e à esquerda, tem um valor extraordinário para Deus? Você consegue discernir valor nessa pessoa? Você consegue discernir valor nesta criança que está andando por aí? Você consegue discernir valor nessa irmã querida que está traduzindo a minha mensagem em Libras? Consegue discernir valor nos pastores da sua igreja? Consegue? Você consegue discernir valor no irmão da técnica que, enquanto estamos aqui relaxados, recebendo a palavra, está concentrado ali, preocupado para que não haja microfonia? Porque se houver microfonia, você sabe, né? Os olhares vão todos para parte dos fundos da igreja. Não é fácil trabalhar na técnica. Você consegue discernir valor na sua mulher? Consegue discernir valor no seu marido? Consegue perceber valor nos seus filhos? Não olha para trás não, hein? Discirna valor no irmão da técnica, porque ele está fazendo o seu melhor. A culpa não é dele se o pregador afasta e adianta a boca do microfone. Você consegue discernir valor em você mesmo? Quem é o suicida? O suicida é aquela pessoa que não conseguiu discernir o seu próprio valor. Não entendeu que o mundo precisa dele, precisa dela, e que se ela morrer prematuramente, uma peça importante do quebra-cabeça da vida vai faltar para sempre. Então não é só uma questão de ter ou não ter problemas, é uma questão de perceber o seu valor. Essa mulher discerne o valor do próximo, por isso ela me representa. Ela lhe representa? E aí, por que discerniu valores? Ela se posicionou na rota de colisão com a bênção de Deus. Porque agora o profeta bem tratado vai chamar o seu assistente, o seu moço, e vai dizer: o que será que eu poderia fazer por esta mulher? O que será que nós poderíamos fazer a fim de retribuir o que esta boa mulher tem feito por nós? E o moço vai dizer: olha, profeta, essa boa mulher tem tudo na vida, menos filhos. E Eliseu vai liberar uma palavra profética sobre ela e vai dizer: daqui ao tempo necessário para dar à luz, tu vais carregar nos braços o teu filho. Ela resiste à palavra do profeta com razão. Ela é uma mulher que tem sentimentos guardados na alma, ela tem uma dor agasalhada nas dobras da alma. Ela já quis ser mãe muitas vezes, já perdeu muitas crianças e já teve gravidezes abortadas involuntariamente, e ela não quer que ninguém brinque com seus sentimentos. E ela diz: homem de Deus, não brinca com isso, isso é coisa séria, você não sabe como isso mexe com as minhas emoções. Diz: não, mulher, confia na palavra de Deus. E no tempo determinado a mulher engravida, e no tempo determinado dá à luz ao seu sonho. Ela agora tem tudo para ser feliz. Ela é bem casada, ela tem dinheiro e ela tem filho. O menino cresce, se torna um adolescente, e num dia determinado, num dia qualquer, sai para trabalhar com o pai, e talvez tenha sido acometido de uma insolação, mas ele começa a sentir uma dor aguda na cabeça e o menino morre. Que coisa estranha, né? O menino morre e ela apela ao profeta, e o profeta restitui o menino à vida. Como é que o profeta faz isso? O garoto é colocado no quarto que ela havia construído para o profeta, e o defunto é colocado sobre a cama que ela havia adquirido para o profeta. E ali o homem de Deus se deita sobre o menino e abençoa o menino, e o menino é ressuscitado e ele o devolve à sua mãe. Mas a história não termina aí. Podia terminar, mas não termina. O profeta se vai, e tempos depois, esta mulher aparece novamente no cenário bíblico. No mesmo livro de 2 Reis, capítulo 8, a partir do verso 1, diz o texto que Eliseu reencontrou esta mesma mulher, mas agora numa situação diferente. Agora a vida está tratando esta mulher de uma maneira muito dura. Assim é a vida, não é? Um dia você tem pão para oferecer, outro dia você precisa correr para não morrer de fome. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Uma fome está vindo sobre a terra, e Eliseu encontra esta sunamita e adverte a sunamita profeticamente, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, você, seu marido e seu filho ressuscitado, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Então essa mulher agora precisa rapidamente reunir a sua família e peregrinar e fugir, porque a fome virá. E ela sai com o marido e com o filho e vai peregrinar por 7 anos na terra dos filisteus. Verso 3. 7 anos depois, Depois que a fome consome a terra, ela volta para casa, mas percebe que a sua casa foi invadida. E ela vai ao rei para reivindicar o resgate da sua propriedade. Quando ela entra à audiência com o rei, percebe que Geazi, o moço do profeta, já está lá, batendo papo com o rei. E o rei está perguntando ao moço: escuta, conte aí uma das histórias do seu mestre, do seu discipulador Eliseu. E Geazi está narrando a história desta pobre mulher, está dizendo: rei, um dia o profeta visitou uma sunamita que não tinha filhos, e ele miraculosamente devolveu a essa mulher, deu a ela um filho e depois a devolveu ressuscitado. E enquanto Geazi está contando esse episódio, a sunamita entra. E Geazi vai dizer: olha aí, eu acabei de falar dela, essa é a mulher que tratou com tanto desvelo o meu senhor. Quando nós precisamos de pão, ela nos deu pão a comer. Quando o homem de Deus precisou de um aposento, ela construiu um quarto na sua propriedade. É dessa mulher que eu estou falando, rei. Aí o rei vai dizer: então, mande que toda a propriedade dessa mulher seja restituída a ela. Ela é uma mulher nobre. Assim é a vida, não é? Um dia você está servindo pão para o seu próximo. Outro dia você está fugindo para não morrer de fome. Um dia você está atendendo na sua casa um necessitado. No outro dia você está fugindo como um refugiado, um peregrino. A vida tem essa maneira interessante de nos surpreender, que a vida é incerta, mas a bondade do Senhor permanece para sempre. Aqui vão algumas lições que eu preciso deixar com você antes de terminar. Se essa mulher se levantasse hoje aqui para nos dizer o que foi que ela aprendeu na sua jornada de vida, talvez ela dissesse o seguinte, já que ela nos representa também: a cama que eu preparei para o meu próximo tornou-se a cama que acomodou a minha crise. Você pode repetir comigo? A cama que eu preparei para o meu próximo tornou-se a cama que acomodou a minha crise. Lembra-se que ela tinha fornecido uma cama para Eliseu descansar? E a cama onde o profeta descansava acabou se tornando a cama onde o seu filho defunto foi repousado. E foi ali que o moço foi ressuscitado. Não se engane, tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não existe desperdício quando o assunto é generosidade. Você pode até fazer o bem sem esperar retorno, mas o retorno vai procurar por você no futuro. Porque aquilo que o ser humano semear, isso ele vai colher. Se essa mulher se levantasse hoje aqui no Dia Internacional das Mulheres, ela poderia dizer também que a casa que serve o pão no presente pode evitar a sua própria fome no futuro. Você pode repetir comigo? A casa que serve o pão no presente evita a sua própria fome no futuro. Ela serviu o pão ao homem de Deus. E quando a fome visitou a terra, o homem de Deus lhe poupou da miséria, lhe advertiu da fome iminente que assolou a terra de Israel. Se ela se levantasse hoje aqui, nesta manhã, ela poderia dizer também: nas voltas da vida, o hospedeiro de hoje pode se tornar o peregrino de amanhã. Então, não se glorie em coisa alguma a não ser no Senhor, diz a Bíblia. Aquele que está por cima da carne seca hoje pode precisar da misericórdia do seu próximo amanhã, e vice-versa. Respeite o quebrado, respeite o fracassado, respeite o desempregado de hoje, respeite o dependente químico de hoje, Porque ele pode ser o liberto, abençoado, cheio do Espírito Santo, que Deus vai usar para ministrar sobre a sua vida amanhã. Respeite o morador de rua de hoje. Porque ele pode ser a pessoa que Deus vai usar para lhe dar um abrigo. Ou você ou um descendente seu amanhã. Eu tenho um amigo meu, pastor. Ele foi fazer uma cruzada numa cidade aqui do Rio de Janeiro. E ele levou uma quantia de dinheiro que não foi suficiente para o seu retorno. E ele achava que iria receber uma oferta generosa na cruzada, e a oferta que lhe deram não foi suficiente para voltar para casa. Ele não sabia o que fazer, ficou sem graça de pedir ao pastor que o convidou, e ele foi para a rodoviária para comprar o bilhete de ônibus e voltar para casa. E ele então descobriu que o dinheiro que tinha no bolso não era suficiente, mas ele entrou na fila do ônibus assim mesmo, na fila para comprar o bilhete, e ele começou a orar e começou a dizer assim: o que, que eu faço agora? Eu quero voltar para casa, eu sou muito tímido, não tive coragem de dizer para o pastor que me convidou que o dinheiro no meu bolso não é suficiente, e eu preciso comprar o bilhete, e a minha hora está chegando, o que, que eu vou fazer? Eu não posso dormir aqui. E de repente ele percebeu que um mendigo, um morador de rua, estava por ali, maltrapilho, e com as roupas rasgadas e sujo. E o mendigo foi se aproximando dele, do pastor, e o pastor pensou: meu Deus, eu estou aqui sem dinheiro, e vem esse cara, vai pedir dinheiro, o que é que eu faço? E o mendigo se aproximou dele. Você conhece esse amigo, um amigo em comum nosso? E o mendigo disse assim: está tudo bem com você, moço? E ele disse: tudo bem, tudo bem. E foi lacônico, pensou: o mendigo está querendo dinheiro, não tem dinheiro nem para a minha passagem. E o mendigo olhou para ele de novo e disse assim: está tudo bem mesmo? Tudo bem, quer dizer, mais ou menos. Aí ele contou a história para o mendigo. E o mendigo disse: olha, então, peraí. Ele meteu a mão no bolso. Quanto é que está faltando para a sua passagem? Ele disse: peraí, não, você vai me dar dinheiro? Não, quanto é que está faltando, pastor? Ele disse: X. Aí o mendigo pegou aquele bolo de dinheiro de mendigo e contou. Ele disse: está aqui. Pode levar. Deus abençoe você. Respeite o seu próximo. Você nunca sabe por onde a bênção de Deus vai lhe alcançar. Porque o hospedeiro de hoje pode se tornar o refugiado de amanhã. Depois de pastorear no Brasil por 14 anos, eu e Denise nos mudamos para os Estados Unidos. E lá, nos primeiros 4 anos de América, eu era um aluno de tempo integral, bolsista, lutando para sobreviver, estudar e manter as minhas notas em bom estado, para não perder a bolsa, e ao mesmo tempo pôr o pão à mesa. E Denise, obviamente, como sempre, me ajudou muito, e limpou casa, e lavou banheiros, e tomou conta de crianças, e foi babá, e foi babysitter. Eu lavei banheiro, eu cortei grama, eu derrubei árvores. E um dia, com tudo isso, a situação apertou tanto que nós precisamos de ajuda. E havia uma igreja americana perto da nossa casa, e essa igreja tinha um ministério extraordinário de ajuda aos necessitados, Tacoma, Igreja de Deus. E eu e Denise nos inscrevemos para esse projeto, e todos os meses nós íamos lá na igreja para receber cesta básica. E um dia eu havia acabado de pegar as compras da cesta básica, e voltando para casa, eu fui pensando: meu Deus, eu no Brasil era um pastor cuja igreja tinha um ministério efetivo com os necessitados da comunidade. Quantas vezes nós fomos atender pessoas levando bolsa de compras, levando comida, levando remédio, e agora estou eu aqui precisando da ajuda de terceiros para pôr o pão na mesa. Eu ali constrangido, um pouco envergonhado, e o Espírito Santo falou no meu coração: meu filho, assim é a fila da vida. Um dia você está na frente da fila ajudando as pessoas, um dia você está no meio da fila, mas há ocasiões em que você vai para o fim da fila para ser ajudado por alguém. Não se preocupe, dê glória ao meu nome por isso. Porque o hospedeiro de hoje pode ser o refugiado de amanhã. Então, se alguém quiser se gloriar, glorie-se no Senhor e respeite a dor do seu próximo. Se essa mulher se levantasse hoje aqui, poderia dizer também: um pequeno quarto construído para servir pode representar uma propriedade inteira restituída na sua vida. Lembra-se que ela havia construído um pequeno quartinho para o homem de Deus? Mas agora, no futuro, toda a sua propriedade é restituída através do ministério do homem de Deus a quem serviu. Ela poderia também dizer, se se levantasse hoje aqui: a vida é certa. No sentido de que está sempre nos surpreendendo. Mas a misericórdia do Senhor permanece para sempre. A vida pode nos surpreender, mas a misericórdia do Senhor é garantida. Ela poderia dizer também: eu descobri que todos nós precisamos de Deus. O rico e o pobre, o homem e a mulher, o negro e o branco, o doutor e o analfabeto, o velho e a criança. Nesta manhã de domingo, você e eu precisamos de Deus. Na saúde, precisamos de Deus. Na enfermidade, precisamos de Deus. Na realização de um sonho antigo, precisamos de Deus. No meio de um terrível pesadelo, precisamos de Deus. No topo das conquistas, precisamos de Deus. No abismo da depressão, precisamos de Deus. Você que entrou por essas portas hoje aqui, também precisa de Deus. Nesta manhã, eu quero orar por você, antes de concluir. Eu não sei em que posição na fila da vida você se encontra hoje. Se tudo vai bem, ou se nada vai bem. Se goza saúde, ou se recebeu há pouco tempo um diagnóstico preocupante do seu médico. Se a família está sólida ou desmoronando com a ameaça do divórcio. Se os filhos lhe dão alegria, ou se traduzem num desgosto enorme para você nesse momento da vida. Se você pode se levantar hoje e celebrar ao Senhor por vitórias conquistadas, ou se nem mesmo tem forças para se levantar da cadeira, porque a dor está lhe esmagando muito nessa manhã. A boa notícia é que, embora a vida seja incerta, a misericórdia do Senhor dura para sempre. O mesmo Deus que visita a mãe viúva, visita a mãe bem casada. O mesmo Deus que socorre o rico na sua miséria emocional, atende ao pobre na falta de pão na mesa. E Ele está aqui nesta manhã. Há alguém hoje aqui que precisa de Deus? Alguém nesta manhã precisa de Deus? Coloque-se de pé. Todos precisamos de Deus nessa manhã. Mas alguns precisam numa escala um pouco mais intensa. Há pessoas nessa manhã que, se não receberem um toque extraordinário e sobrenatural da mão de Deus, não sabem mais o que fazer da vida. Se você ficar à vontade, se esse é o seu caso, e você sentir-se à vontade para sair do seu lugar, vamos orar juntos aqui. Isso não faz muita diferença, você pode permanecer onde está, mas se você entrou nessa manhã pensando: eu preciso tanto de Deus, que eu gostaria que os pastores orassem por mim, porque a minha luta, o meu drama, se assemelha muito com o drama destas mulheres da Bíblia. Eu preciso de Deus. Nós queremos pedir ao Senhor, ao Deus de Eliseu, ao Deus que socorre, ao Deus que ajuda, ao Deus que salva, que se levante em seu favor nesta manhã. Ele não se esqueceu de todas as sementes que você já vem plantando na vida de tanta gente. Quem sabe é na hora da sua dor que essas sementes vão rebentar e produzir frutos de livramento na sua vida. Quanta gente já foi alimentada pelo pão da sua mesa? Quanta gente já foi abençoada pela oração do seu coração? Quanta gente já foi ajudada pelo estender da sua mão, mas agora é você quem precisa de Deus. Agora é a sua hora de receber o socorro do céu. Então venha e traga para os pés do Senhor o seu drama, a sua dor, a sua angústia. a sua preocupação. Você já acolheu tanta gente na sua casa, mas quem sabe agora é a sua casa que está na iminência de ser hipotecada. Já abraçou tanta gente chorosa, mas quem sabe agora é você que precisa de um abraço do Deus de Eliseu. Já investiu tanto do seu dinheiro no reino de Deus, mas quem sabe agora é você que está vivendo uma crise financeira aguda, de modo que se Deus não se levantar em seu favor, você vai falir, vai quebrar. Mas Deus não se esqueceu do quartinho que você já ofereceu para alguém, da caminha, da cadeira, do candeeiro, do pão, do abraço, do telefonema, da visita que você já fez. Agora é a sua hora, agora é a sua vez, agora é o seu momento de colher os frutos das sementes que você tem plantado ao longo de uma vida inteira de generosidade. Assim é a vida. O hospedeiro de hoje pode ser o refugiado de amanhã. Mas o refugiado de hoje pode ser o hospedeiro de amanhã. O quebrado de hoje pode ser o empregador de amanhã. Alguém tem fé para receber essa palavra? O desprezado de hoje pode ser o bem-aventurado de amanhã. O Deus de El e Asha está aqui. Bendito seja o nome do Senhor Todo-Poderoso, por essas mulheres da Bíblia que nos representam muito bem. Sejam elas ricas ou pobres, negras ou brancas, bem casadas ou abandonadas pelo marido, mães solteiras ou viúvas, doutoras ou faxineiras. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus de El e Asha. O Deus que socorre, o Deus que atende, o Deus que ajuda, o Deus que salva, o Deus que não se esquece das sementes plantadas, das lágrimas derramadas, do pão servido, o Deus que nunca se esquece do quartinho construído, das horas de aconselhamento pela madrugada dentro. Mas há um momento na vida, essa vida que é tão engraçada, tão estranha, em que o ajudador precisa de ajuda, o doador precisa de doação, o hospedeiro se torna um refugiado. O que socorre precisa de socorro. Esta é a fila da vida, Senhor. E nós viajamos nela o tempo todo, de um lado para o outro. Às vezes ajudando, às vezes sendo ajudado. Às vezes ajudando a viver, às vezes querendo morrer. Mas graças a Deus, que embora a vida seja tão incerta, a misericórdia do Senhor é certa e permanece para sempre. Olha para os meus irmãos e para as minhas irmãs que estão aqui diante da plataforma nesta manhã. Alguns já ajudaram tanto e hoje precisam de ajuda. Alguns já secaram lágrimas e agora estão chorando muito. Alguns já ofertaram tanto e hoje precisam de dinheiro. Alguns já resgataram os filhos desviados e hoje vivem o drama de terem seus filhos e filhas afastados da presença de Deus. Alguns já saíram pela madrugada para resgatar dependentes químicos, mas hoje não sabem onde estão seus próprios filhos pela madrugada dentro. Assim é a vida. Assim é a vida. Por isso essas mulheres nos representam muito bem, porque elas encapsulam nos seus dramas o drama da experiência humana tão comum a todos nós. Mas a boa notícia nesta manhã, Senhor, é que o Senhor é bom. É bom para todos. E a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Por favor, Senhor, ajuda este meu irmão, esta minha irmã, que hoje está na ponta final da vida, num lugar de necessidade. Que o teu nome seja glorificado nas nossas histórias. E nós nos comprometemos hoje aqui diante do Senhor, que quando a coisa mudar, quando o Senhor nos mover da ponta da vida para o início dela, e nos posicionar no lugar de ajudar novamente, de abençoar novamente, de socorrer novamente, nós nos lembraremos do Senhor e daremos ao Senhor toda a glória. Porque na verdade, Pai, pouca diferença faz entre ajudar e ser ajudado. Nós já aprendemos, como bom apóstolo, a ter fartura e padecer necessidade. Sabemos que a glória humana não está em ter pão ou precisar de pão, mas em conhecer o pão da vida, que é Jesus. Por isso nos gloriamos no Senhor. Nossa fartura não nos ensoberbece, nossa carência não nos amargura a alma, porque o mais importante é que a bondade do Senhor permanece para sempre. Por favor, ajuda os meus irmãos nesta manhã, estes que vieram à frente, mas ajuda também aqueles que permaneceram nos seus assentos, aqueles que não vivem crise aguda alguma, para que na prosperidade não se percam, para que na alegria não se esqueçam do Senhor, para que na abundância não tranquem o coração para o necessitado. Ajuda-nos a todos, porque todos precisamos de Deus. Em nome de Jesus. Alguém tem fé para receber esta bênção? Então que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu querido amigo. Pastor Silfardo.